Olá, Andréia, bom dia.
Bom dia, Luciana. E aí, já é Natal por aí?
Pois é, eu ia te perguntar qual é o cardápio?
Gente, que loucura, que coisa boa. Já estamos aí quase véspera de Natal, uma semana, né, Luciana? E a gente falou um pouquinho sobre os pratos mais celebrados, né? Aqueles que não podem faltar na nossa mesa. Conversamos um pouco aí com os ouvintes. E é claro, Luciano, o brasileiro gosta de deixar as coisas para a última hora. Acho que ele fica aí no aguardo, né, do milagre de uma boa oferta para decidir a sua ceia. Não sei como é aí na sua casa, de repente o grupo aí de WhatsApp da família, pensando em amigo secreto, amigo da onça, a ceia, quem vai levar farofa, quem vai levar assado. Eu acho que as famílias, as reuniões de amigos, acho que essa é a coisa boa de estar juntos, né? O quanto que a gente precisa desses momentos. Mas vamos falar a verdade, né? Todo mundo, Lu, gosta de uma mesa farta, né?
É verdade. Lá em casa a gente já decidiu, já fizemos o cardápio, já. Quem faz o quê?
Olha que organizados, que coisa boa. Bom, acredito que a maioria, não sei, né, se é aí como a família da Luciana, mas vamos falar de pratos clássicos então. Ô Lu, o que que vai ter aí na tua casa?
Ó, cuscuz, a gente vai dar preferência para comes e bebes, aquelas. Petiscos, aperitivos, né? Para também não ficar muito pesado, né? E claro, uma carne, um arroz temperado. Eu vou preparar a sobremesa, vou fazer um quindão. Também vou levar uma
Ó.
peça de queijo. Mas o que que você sugere aí?
Olha só, Luciana, a gente fala todo ano, né? De tantos pratos aí que são celebrados, aquela farofa, o assado, enfim, a sobremesa. Mas uma coisa é certa, né? O brasileiro, então, gosta de mesa farta. E o que não pode faltar, como você colocou aí, né? Um bom assado. A gente fala, 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 mas está todo mundo lá pensando no assado, no melhor assado. E eu queria aqui lembrar o ouvinte, Luciana, que a gente tem os clássicos de Natal, clássicos de final de ano. Gostemos ou não, eles fazem bonito na mesa, perfumam a casa. E a gente sempre fala, eu queria aqui elencar três assados que não podem faltar. Independente da sua preferência, a gente tem as aves, né, Luciana? E entre elas, o peru de Natal, né? Inclusive aí na literatura, né? Celebrado. Quando a gente fala aí dos clássicos também da literatura, Dalton Trevisan, né? Muito bem falou aí do peru de Natal. Enfim, a representatividade então desse assado na nossa mesa. E eu queria comentar, se você prefere peru de Natal o frango, né, que é uma delícia também, super acessível. E a gente tem também o Chester, né, Luciana? Então, as aves são bem-vindas. E eu queria aqui comentar sobre o peru de Natal, que é uma carne aí que, vamos dizer, não é tão cotidiana quanto o frango. E não tem aquela coisa, né, que de repente o Chester, a gente sabe que o Chester, ele tem um sabor, ele é legal também. Mas a gente não, a gente sempre fala, né, que ele é uma ave melhorada. Então, o peru seria aí uma boa pedida. Ele tem ali muita suculência, bastante carne, né, principalmente o peito e as coxas. E eu queria aqui lembrar o ouvinte, Luciana, sobre se você está comprando aí na fila do seu supermercado, queria te deixar uma dica de ouro, tá? Eu acho que a gente tem falado tanto de gastronomia, todo mundo está metido aí a grande cozinheiro. Então, queria te deixar aqui uma dica, te lembrar dessa dica, aliás. Todo ano a gente comenta um pouquinho sobre como fazer um melhor assado. Mas a gente compra lá da marca que você elege, e lembrando que eles vêm assados, né? Temperados, desculpa, né, Lu? Eles vêm temperados e você pode melhorar esse tempero. Então, eu queria aqui já te dar uma dica. Primeiramente, tem que deixar descongelar e lembrando, né, por uma questão aí de saúde e também para você ter o melhor dessa proteína, a gente sempre descongela a carne na geladeira, tá? Então deixa lá, vai dar lá 48 horas mais ou menos, deixa descongelar bonitinho e aí a gente vai imergir esse peru numa bacia com água, tá? Para retirar aquele tempero que vem pronto. né, da indústria. Então a gente vai retirar aquele tempero, você vai deixar imerso em água, depois vai, você pode primeiramente, né, deixar uma água corrente para retirar o excesso, e depois deixa lá meia horinha, pode trocar cada 15 minutos essa bacia d'água para retirar o excesso do tempero pronto. Feito isso, temperatura ambiente, forno pré-aquecido. Vou te sugerir uma marinada também ali rápida. Você pode fazer utilizando vinho, alho e a erva da sua preferência, como também, como a ave, Lu, ela tem uma característica um pouco mais seca, a gente pode utilizar manteiga, tá? A manteiga ali, você pode picar algumas ervas, inclusive, colocar pimenta do reino e fazer uma manteiga e temperar esse peru com essa manteiga. Principalmente a região ali do peito, que costuma ser mais seco, você pode colocar um pouco dessa manteiga por dentro, ou, se preferir, fazer a sua marinada ali com vinho, alho, alecrim vai super bem também com ave, enfim, da sua preferência. Feito isso, a gente vai levar para assar. Lu, vai dar aí mais ou menos 3 horas de forno, tá? Então você pode. Eu gosto de proteger o peito para ele não ficar tão seco. Você pode fazer isso com alumínio. Tem uma técnica que é clássica, que é utilizando um guardanapo de tecido. E você pode umedecer esse guardanapo com a sua marinada, com a sua manteiga e proteger esse peito, tá? A gente cruza ali as coxas, amarra, e ali dentro daquela cavidade você pode colocar suas ervas, um ramo de alecrim, um pouco da sua marinada ou da sua manteiga, né, como você preferir, 3 horinhas de forno. E eu queria dizer para você que vai ficar lá cuidando do peru a cada meia hora ou 40 minutos, você ir lá e besuntar ou com a manteiga ou com a sua marinada para essa carne ficar muito suculenta. Luciana, não tem erro, fica muito bom. E depois você pode fazer ali o molho para acompanhar, que pode ser, né, com... Tem gente que gosta de utilizar especiarias, tem gente que gosta de utilizar algo cítrico como laranja, da sua preferência, então, e servir esse peru com o seu molho. Tem gente que gosta de adornar com farofa, fio de ovos, enfim, como você preferir, ele já vai ficar com outro sabor. Inclusive, Luciana, na minha família, às vezes a gente faz o molho à parte ali, e quem prefere vai servindo, né, esse molho, então, ali no prato, para que essa ave fique bem suculenta. Então, essa é uma técnica clássica, né, de assado de aves. Você pode utilizá-la tanto para o peru, se você vai consumir Chester, a mesma técnica, e o frango também. A diferença é o tempo ali de forno. O peru, ele demanda ali de 3 a 5 horas, o Chester 3 horas, e o frango 1 hora e meia no máximo, você já vai ter esse assado pronto. Então são dicas aí para a vida, né, para a gente ter um bom assado. Ô Lu, e falando em assado, a gente tem também a carne suína, né, o lombo. A gente tem o pernil de cordeiro ou pernil também ali suíno, né? Que são assados que são muito bem-vindos e muito consumidos nesse período também. Queria te lembrar, por exemplo, se você vai fazer o lombo tem como característica ser mais seco, ele precisa sim de uma leve marinada, e depois no momento de assar, forno pré-aquecido, envolva com alumínio ou papel manteiga e depois você abre para dourar. A mesma técnica para o pernil. E o pernil, Luciana, não sei na sua casa como vocês fazem, mas a gente faz uma boa marinada e no momento de assar, sempre compra, tá, gente? É o pernil, a peça inteira, com osso e pele. Porque a pele, ela vai ficar muito bonita depois de assada. E antes de levar para o forno, você corta só a pele em pequenos losangos ou triângulos, para que ela dê uma leve pururucada, fique bonita. Você pode depois pincelar o molho da sua preferência. Gente, fica belíssimo, já adorna a sua mesa, né? A mesa já fica com cara de Natal, né, Lu?
Ai, é mesmo, muito bonito, fica muito legal. A gente vê as fotos dessas mesas de Natal, são tão lindas, né?
Lindas, e algo muito gostoso também é acrescentar as frutas em volta, né? A gente aproveita os cítricos, né, que são aí, é uma época onde eles estão muito bonitos, e assim como as frutas vermelhas, o nectarina, pêssego, enfim, da sua preferência, dá para deixar a mesa bonita e os acompanhamentos, né, Luciana? Eu acho que bem lembrado aqui também é a questão das farofas, né? A gente até brinca, quem que dá a briga de quem vai levar a farofa, né? Que a farofa, a princípio, parece fácil de fazer, né, Lu?
Ah, é, parece, mas não é, né, André?
Não é, menina. Porque aí, né, gente, você começa, tem que ter ali um agridoce, um pouquinho de fruta seca ou um pedaço de bacon, enfim. É uma farofa rica e que vai super bem. A diferença, não sei aí, ouvinte, se vocês fazem a farofa com farinha de mandioca ou a farinha de milho. Na minha casa, Lu, a gente faz meio a meio e tem que ter muita manteiga para dourar bem essa farinha. Outra dica legal, tá? Então, você comprou lá a sua farinha. No momento de preparar, a gente dá uma boa salteada em azeite ou manteiga com cebola bem picada e dá uma leve tostada nessa farinha para que ela fique com aquele sabor legal, né? E você, muitas vezes, você pegou lá no supermercado e às vezes aquele pacotinho está alguns meses lá. Então, às vezes, está com um gostinho, às vezes, da prateleira, viu, Lu? Então, uma boa salteada para ela ficar bem torradinha, né? Com sabor da manteiga ou do seu bacon. E aí a gente começa a nossa receita. Para quem gosta de farofa agridoce, dá para colocar fruta seca também. Conta aí para nós como é a farofa aí na sua casa. Ô, Lu, agora o grande desafio, a gente nem chegou na ceia, né? Mas é o dia seguinte, né?
E aproveitar o que sobrou, né?
Aproveitar o que sobrou, exatamente. Todo mundo torce o nariz, mas no outro dia no almoço está todo mundo lá beliscando tudo que sobrou. E eu queria já até aqui, viu, Lu, deixar pro ouvinte uma dica do panetone, né? O panetone, bom, na minha casa dá briga panetone, a gente é doido por panetone. Tem gente que faz sobremesa com ele, né? Tosta para comer no café da manhã, faz rabanada, pavê, enfim, pudim. Dá para fazer muita coisa se na sua casa sobra panetone. Não é o caso da minha, né? Mas olha, uma rabanada de panetone fica muito legal, é muito gostoso para tostar, comer com café da manhã. Dá para colocar ali um fio de chocolate derretido também. Enfim, é uma época que a gente só pensa em gordices, mesa farta, amigos e família reunidos, né? Isso é bom demais.
É mesmo. Andréia, muito obrigada, hein? Um Feliz Natal para você, para toda a sua família.
Obrigada, Feliz Natal para todo mundo. E semana que vem a gente está aqui de volta para te ouvir o que você decidiu da sua ceia de Natal. Lembrando, né, Lu, acho que foi ano passado, a gente até comentou sobre a ceia que cabe no nosso bolso. Então, você que está fazendo a pesquisa, conta aí para nós, dá as dicas também para que a gente possa aí também usufruir e apreciar. Feliz Natal para todo mundo e boa ceia para você. Até breve!